siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Agnelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samanta Linhares. Olá, Samanta.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Conselho Superior do Ministério Público Federal aprova aumento dos salários dos procuradores da República.
Gilberto Gil depõe e diz que não viu Lula pedir ou receber vantagens em trocas de favores em seu governo.
Michelle Bachelet é nomeada comissária de Direitos Humanos da ONU.
559 crianças seguem separadas dos pais nos Estados Unidos.
Vendas do comércio têm queda de 0,3% em junho.
Produção de motos cresce em julho.
95 brasileiros morreram por dengue, chikungunya e zika em 8 meses.
Homens também podem desenvolver depressão pós-parto.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política. O Conselho Superior do MPF, o Ministério Público Federal, aprovou por unanimidade o aumento no salário dos procuradores da República. O reajuste é de mais de 16%. Anteriormente, o STF, Supremo Tribunal Federal, já havia aprovado o ajuste salarial aos ministros da Corte.
O Congresso, responsável por votar o Orçamento da União para 2019, ainda irá analisar as propostas. De acordo com o MPF, o orçamento será de R$ 4,67, mas as verbas serão remanejadas internamente para garantir o aumento de salário sem prejudicar as despesas da instituição.
Conforme a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o aumento da despesa no orçamento da União é zero. Ela acrescentou que em 11 meses, R$ 5 milhões foram economizados. O presidente Michel Temer disse que caso a proposta do reajuste salarial dos servidores seja aprovada no Congresso, ele irá examinar o caso.
A declaração aconteceu durante uma cerimônia em Goiânia para a entrega de casas populares. O cantor Gilberto Gil disse em depoimento que não viu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedir ou receber vantagens em troca de favores. O artista foi ministro da Cultura durante o governo do petista.
O depoimento de Gilberto Gil aconteceu na última quinta-feira por videoconferência ao juiz federal Sérgio Moro. Ele é testemunha de defesa de Lula. A audiência fez parte da investigação sobre o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo.
Lula é réu e responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, ele recebeu propina devido a 6 contratos feitos entre a Petrobras, Odebrecht e a AOS.
Os valores teriam sido repassados ao ex-presidente em reformas realizadas no sítio. Ele nega as acusações. O STF suspendeu o julgamento sobre a legalidade dos sacrifícios de animais em ritos religiosos. A sessão foi interrompida porque o ministro Alexandre Moraes pediu mais tempo para estudar o caso. Ainda não há data para o julgamento ser retomado.
A ação no tribunal questiona a lei do Rio Grande do Sul. Ela autoriza o sacrifício de animais em celebrações religiosas cuja matriz seja africana. Para o Ministério Público, a lei não pode favorecer um grupo religioso.
O Ministério da Segurança Pública informou na última quinta-feira, dia 9, que licitações para compras de 8 mil carros policiais foram abertas.
Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, atualmente 35.500 veículos estão disponíveis para os policiais. Os novos carros seriam destinados a 20 estados e 8 municípios.
Uma audiência pública foi feita com empresas interessadas. Conforme o Ministério, em até 30 dias, o edital da licitação será publicado.
Internacional.
Os Estados Unidos e a ONU, Organização das Nações Unidas, pediram investigações rápidas sobre o bombardeio da coalizão árabe que matou 50 pessoas e deixou 77 feridas na província de Saada, no Iêmen.
Um ônibus que foi atingido tinha crianças como passageiros. A porta-voz do Departamento do Estado americano, Heather Nauert, disse que o país está preocupado com a autoria do ataque.
Michelle Bachelet é a alta comissária de Direitos Humanos da ONU. A informação é da Assembleia Geral do órgão.
Michelle foi duas vezes presidente do Chile. Ela foi ministra da Saúde e da Defesa, agora irá substituir Zeid Hussein, um crítico do presidente americano Donald Trump.
Pedido de novas sanções dos Estados Unidos para a Coreia do Norte é bloqueado por Rússia e China. Na semana passada, os americanos pediram a um comitê da ONU que os ativos do AgroSoil Commercial Bank fossem congelados.
Segundo eles, a Coreia do Norte havia sido ajudada a driblar restrições impostas sobre transações financeiras. Os russos questionaram as acusações e a China se opôs ao pedido.
A Rússia irá considerar como declaração de guerra econômica se proibições contra bancos ou moeda específica forem impostas pelos Estados Unidos.
Na última quarta-feira, dia 8, o Departamento de Estado americano declarou que ia estabelecer sanções ao governo russo. O motivo seria o envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal e sua filha Yulia. O caso aconteceu em março deste ano.
De acordo com o porta-voz do Departamento americano, o governo russo teria usado armas químicas ou biológicas contra seus compatriotas, além de violar a lei internacional. Os russos negam as acusações.
As 59 crianças que foram separadas da família na fronteira dos Estados Unidos com o México ainda não foram entregues aos pais. De acordo com a emissora MSNBC, o governo americano não tem plano para reverter a situação.
Deste número, 386 crianças estão em abrigos e os pais foram deportados dos Estados Unidos. Em 26 casos, as autoridades americanas não localizaram os familiares depois que eles deixaram o país.
Todas as crianças brasileiras que foram separadas dos responsáveis já foram reunidas aos pais, de acordo com o Itamaraty.
Economia.
As vendas do comércio brasileiro tiveram queda de 0,3% em junho em comparação com maio.
Essa redução é a segunda negativa consecutiva. Desta forma, o setor teve 1,5% de baixa em dois meses.
Apesar da situação registrada em relação a junho de 2017, o comércio cresceu 1,5%.
A produção de motos teve crescimento de 34,7% em julho, em relação ao mesmo período do ano passado. No mês, 96.277 motos foram fabricadas. Os dados são da Abraciclo, Associação das Fabricantes.
Em comparação com a produção de junho, a alta das montagens foram de um pouco mais de 92%. Conforme a Abraciclo, o aumento das ofertas de crédito e participação em consórcio são fatores que influenciaram positivamente a melhora do setor.
Além disso, a associação informou que o desempenho baixo de junho foi decorrente da greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias.
O número de exportações também teve alta em comparação ao mês de junho. Foram 825 exportações a mais, um crescimento de 18,7%.
Argentina, Estados Unidos e Colômbia são os países que mais importam as motos produzidas no Brasil.
Saúde.
95 brasileiros morreram por dengue, chikungunya e zika entre 31 de dezembro do ano passado e 14 de julho deste ano. A informação é do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.
Além das mortes, o país registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 com sinais de alarme. A região centro-oeste apresentou maior incidência da doença, foram mais de 36%.
Em relação à chikungunya, 40.841 casos do vírus foram constatados, além das 13 mortes. Foi na região sudeste o maior número de confirmação.
2.435 pessoas foram infectadas pelo vírus da Zika. Neste período, houve 2 mortes. A região sudeste também foi a que registrou o maior número da doença.
...1.069 casos de sarampo foram confirmados em 2018. Do total, 788 ocorreram no Amazonas e 281 em Roraima. Os dados foram enviados pela Secretaria dos Estados ao Ministério da Saúde, que divulgou a informação.
Neste período, 5 pessoas morreram. Delas, 1 era um bebê de 7 meses. Para tentar combater o surto, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de vacinação. Crianças de 1 a 5 anos devem ser imunizadas mesmo se foram vacinadas anteriormente.
A campanha acontece até o fim do mês, mas o ano todo a vacina contra o sarampo está disponível nos postos de saúde. O último surto da doença aconteceu entre 2013 e 2015. Na época, 1.310 casos foram confirmados.
Após controlar a situação, em 2016, o país recebeu um certificado por ter eliminado o sarampo. Consumir bebidas alcoólicas em curto período de tempo está relacionado com o desenvolvimento de pressão alta, colesterol alto e maior quantidade de açúcar no sangue. Essas afirmações são de um estudo publicado na sexta-feira, dia 10, na revista Journal of American Heart Association.
As causas relacionadas ao álcool aumentam as chances de problemas cardiovasculares e o AVC, acidente vascular cerebral. A pesquisa analisou informações de 4.710 adultos, entre 18 e 45 anos.
Eles foram separados em grupos de não bebedores, bebedores compulsivos e de compulsivo com alta frequência, os que bebiam mais de 12 vezes ao ano. 25% dos homens e 11,8% das mulheres relataram que bebem com alta frequência.
Outra observação feita pelos pesquisadores é que os homens apresentam maiores níveis de pressão arterial e colesterol, enquanto as mulheres maiores incidências de açúcar no sangue, em relação aos consumidores que bebem moderadamente.
Induzir o parto normal na 39ª semana de gestação não aumenta a chance de cesárea. A informação está em um estudo publicado na revista The New England Journal of Medicine.
A pesquisa contraria especialistas que afirmam que induzir o parto nesta fase da gravidez pode ocasionar a cesárea. Ela mostrou que, ao invés disso, o número de operações diminuiu.
De 3.050 mulheres que induziram o parto, apenas 19% tiveram que fazer cesárea, enquanto, do mesmo número de mães que esperaram as contrações naturalmente, 22% fizeram. Os problemas respiratórios relacionados aos bebês também foram menores quando o parto foi induzido.
Depressão pós-parto também pode atingir os homens. Essa sugestão foi feita por pesquisas apresentadas no Congresso da Associação Americana de Psicologia.
De acordo com especialistas, aproximadamente 10% dos pais manifestam algum tipo de depressão, enquanto 18% mostra algum tipo de ansiedade.
Conforme os pesquisadores, dormir menos é a principal causa da depressão.
FAPCOM.
As inscrições para o programa de monitoria da FAPCOM foram prorrogadas. Orientar os alunos em estudos, trabalhos e o corpo docente nos trabalhos práticos e experimentais são algumas funções do monitor.
Os interessados têm até o dia 14, próxima terça, para se inscrever. O resultado do processo será divulgado dia 18 de agosto e o período de monitoria acontece até o dia 14 de dezembro deste ano.
Neste mês de agosto acontece o 11º Simpósio de Comunicação da FAPCOM. O cenário midiático e a conjuntura da sociedade brasileira hoje é o tema do evento, que terá como convidados o Frei Beto, Dom Angélico, Norval Baitelo e Jorge Miklos.
O simpósio contará com debates e também com apresentações de trabalhos do 6º Encontro de Iniciação Científica e 1º Encontro de Grupos de Pesquisa FAPCOM.
O evento acontece nos dias 20 e 21 de agosto, com atividade às 8 da manhã, 6 da tarde e 7:30 da noite em ambos os dias.
A inscrição para participar do simpósio é gratuita e obrigatória. Os interessados podem realizar o procedimento através do site fapcom.edu.br. Participe!
O vestibular para ingressar na FAPCOM continua com as inscrições abertas. As provas são agendadas de acordo com as datas disponíveis.
Os interessados podem usar a nota que tiraram no Enem para conseguir descontos de até 100%. A inscrição custa R$ 30,00. O pagamento pode ser feito em boleto ou cartão de crédito. Para participar desse processo, o estudante deve preencher e encaminhar um formulário que está no portal da faculdade.
O processo seletivo da FAPCOM para quem deseja se transferir, retornar ou cursar uma segunda graduação continua. Para fazer a prova, uma inscrição deve ser feita por meio do site da instituição. A taxa da inscrição é R$ 30,00 e pode ser paga via boleto ou cartão de crédito.
A prova é agendada de acordo com as datas disponíveis na ficha de inscrição. No dia da realização do exame, o candidato precisa ter em mãos a documentação para a análise de dispensa de disciplinas. Os documentos necessários também estão disponíveis no portal da faculdade.
As inscrições para o curso de pós-graduação de produção editorial estão abertas. O curso é voltado para formados em produção editorial, jornalismo, multimídia, editores, profissionais comerciais, designers, bibliotecários e pessoas que trabalham com produção de materiais impressos.
A pós-graduação tem 1 ano e meio de duração. As aulas começam dia 1º de setembro e acontecerão aos sábados, das 8:30 da manhã às 5:30 da tarde.
Os alunos egressos ganham 20% de desconto nas parcelas de R$ 850. Para mais detalhes do curso e formas de pagamento, entre no portal da faculdade.
As inscrições para os cursos de extensão da FAPCOM continuam abertas. 14 cursos dos eixos de comunicação, filosofia e tecnologia serão oferecidos de agosto a outubro a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Edifício Matarazzo.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Edifício Matarazzo. O prédio tem esse nome por ter sido propriedade do empresário Francisco Júnior e sede de uma das indústrias da família. Foi projetado por Severo e Villares, com revisão do arquiteto italiano Marcello Piacentini, e aberto no fim da década de 30. Em 1972, o edifício foi vendido ao Grupo Audi. Após esse período, foi uma das sedes do Banco do Estado de São Paulo até 2003 e ficou conhecido como Banespinha. O edifício foi cedido à Prefeitura após a renegociação da dívida da Companhia Municipal de Transportes Coletivos em 2004. Desde então, é a sede da Administração Municipal. O prédio tem 14 andares e, como foi arquitetado por um italiano, tem estilo dos edifícios da Itália da década de 30 e também possui características do estilo neoclássico. O hall de entrada é marcado pelo mármore travertino nas paredes, o que deixa o lugar ainda mais luxuoso. No terraço, você encontra um jardim com mais de 400 espécies de plantas e um lago com carpas. O edifício Matarazzo fica no Viaduto do Chá, número 15, no Anhangabaú, centro de São Paulo. Você pode fazer uma visita monitorada ao prédio de segunda a sábado, às 10h30 da manhã, 2h30 e às 4h30 da tarde. Não há agendamento antecipado e a duração da visita é de 1 hora. O limite são de 10 vagas por horário e é necessário chegar com 1 hora de antecedência.
Pela cidade.
Toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Entre as estreias do cinema desta semana está o longa Mega Tubarão. No filme, um submarino de águas profundas foi atacado por uma criatura gigantesca que se pensava estar extinta. Agora, ele se encontra incapacitado no fundo da fossa mais profunda do Oceano Pacífico, com a tripulação dentro dele.
Outra estreia é o filme brasileiro O Nome da Morte. O longa é baseado em fatos reais e estrelado por Marco Pigossi e Fabiola Nascimento. Na história, Júlio é um jovem que vive com a família no interior do Brasil. Por lealdade a seu tio Cícero, Júlio mata pela primeira vez e descobre então uma perturbadora vocação que irá se transformar em ofício.
O Sesc Pinheiros abre na sexta-feira, dia 10, para a visitação, a exposição O Outro Transatlântico. A mostra foi organizada pelo Museu de Arte Moderna de Varsóvia em 2017, tendo passado pelo Garage Museum, Museu de Arte Contemporânea de Moscou em 2018. A exposição examina um breve momento da era pós-guerra, quando artistas da Europa Oriental e América Latina compartilharam um entusiasmo por arte cinética e op-art. A visitação acontece de terça a sábado, das 10 da manhã às 9h30 da noite, e aos domingos e feriados, das 10h30 da manhã às 6h30 da tarde. A entrada é gratuita e o Sesc Pinheiros fica na rua Paz Leme, número 195.
Montagem do coletivo Garbo e Co. está em cartaz na São Paulo Escola de Teatro. Em uma mansão abandonada nos Jardins Cinzentos, no Hamptons, área nobre de Nova York, mãe e filha relembram um passado, que pode ter acontecido ou não, marcado por encontros com celebridades de diversas épocas e lugares. Esse universo próprio, criado pelas duas para fugir de sua decadente realidade, é o cenário de Stonehenge. A montagem do coletivo tem sessões às sextas, sábados e segundas, às 9 da noite, e aos domingos, às 7 da noite. Os ingressos custam R$ 40,00, sendo R$ 20,00 a meia entrada. A São Paulo Escola de Teatro fica na Praça Franklin Roosevelt 210.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Fapcom, o som da comunicação.